O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É quinta-feira! É quinta-feira! É Missão Impossível no ar a partir de agora. Quinta-feira! Sempre aqui, horário de Brasília, final da tarde, 5 da tarde, horário brasileiro de Brasília. Missão Impossível pra você. E hoje é o Dia Mundial da Poesia. Muito bem, parabéns aos poetas mundo afora. É, aliás, tem um ouvinte nosso, né, produção, que é conhecido, ele se intitula O Poeta, ele já participou aqui. Aliás, eu não me lembro o nome dele, mas é O Poeta. Você pode mandar mais mensagem aqui, viu, poeta? É, declamando outras poesias, tá bom? Tudo bem, minha castanhola? Ah, sim, hoje é essa pegada. Não é?
Queria um sitar para tocar aqui para você. Você sabe por acaso o que é isso, Bob?
Sitar é um instrumento indiano.
Ah, isso aí você já entendeu pelo óbvio, né? Não vou nem contar para vocês. Né? Mais falso que uma nota de 13. Foi rápida, hein, querida?
Ah, gostou?
Rápido, mas, bom, vocês viram que ele não sabe o que é, né? Mas você já viu? Você imagina? Você não sabe mesmo?
Não lembro se eu já vi.
Parece, por exemplo, como se fosse um coco maior, assim, que você cortou a metade, então aquela bolinha tipo de um banjo menorzinho. O negócio, a haste dele é compridona pra você tocar.
É o que o toca cara, ele é na horizontal.
O cara que tocou no meu programa lá no Clip Show de Belo Horizonte, pôs o tapete, sentado, levou, e ainda não lembro que banda, tinha banda junto, que o cara ainda tentou acompanhar e tal, foi mega legal. Mas por que nós brincamos disso, gente? Esta quinta-feira está espiritualizada. Não sei se seria só espiritualizada, porque quando eu falo espiritualizada, vai que tem aí meus evangélicozinho amado que fala, ah, não. Não, gente, se acalme, respire. Nós vamos falar do seguinte. O nosso convidado de hoje é um sucesso nas redes sociais, fenômeno da internet, ajudando pessoas e salvando vidas. Me incluo nessa. Não foi uma, nem duas, nem três, mais de 10 vezes em que eu entrei no Instagram dele. E aí, por exemplo, nos 5 primeiras coisas não tava dando a técnica do que eu queria, assim, não tinha falado da emoção que eu tava precisando na hora. Eu procurando, porque eu falava, vai ter, porque ele é o cara. Aí achava, vai, tá, esse é pra ansiedade, pra tristeza, pro meu ombro, não sei o que lá. E tem milhões de exercícios, técnicas. Mas eu achei um negócio forte, objetivo, fácil. E o que a gente tem falado muito aqui no Missão? Que é do negócio da gente tomar as rédeas da nossa própria vida,
sim,
né?
Sim. Exatamente.
Tem muita gente, assim, todo mundo querendo culpar o... Ai, porque fulano, que foi até aquele áudio que a gente colocou da mulher. Pô, Tolstói tinha 18 filhos, fulano fazia tal coisa, ciclano, vocês acham o quê? Que ninguém tinha problema? Então, assumir as responsabilidades de cara, eu acho que significa também investir no nosso bem. Sabe, muito mais do que, não é no sentido de dar uma dura, é nós sermos o nosso melhor amigo. Então, por exemplo, fazer exercício, pô, gente, é o básico, tem que fazer porque faz bem pra saúde em todos os sentidos. Eu diria mais, eu tô vendo na minha vida, porque eu dei uma acelerada nisso, solta hormônio, é tipo assim, ah, eu quero ir na farmácia comprar um remédio que eu vou tomar duas vezes por dia. Não, eu quero andar 10 quilômetros e fazer musculação, isso. É o mesmo remédio, praticamente, só que o exercício ainda dá mais frutos. E tem o quê? Desde Buda, Gandhi, ou há muito mais tempo, desculpe a minha limitação e ignorância, os iogues, as pessoas que estão ali focadas na meditação, na respiração, a Índia, né? Tem muito a nos ensinar, com alimentação, com respeito ao próximo, com o sagrado, a maneira como que eles levam a vida. E esse cara, fenômeno da internet, é o Matheus Rocha. Falei, né?
Matheus Rocha, tudo bem? Bem-vindo, Matheus. Inclusive, a Lígia comentou, ele falou, pô, ele é muito fã do programa. Falei, é sério?
Não, não é que ele é muito, ele só é fã. A gente que é muito fã dele.
É muito ou é fã apenas, Matheus?
Eu sou muito fã.
Viu?
Já acompanho vocês há muitos anos e tô sempre ligado. Aliás, se eu fosse colocar todo mundo que me pediu pra dar o recadinho aqui, Matheus, fala lá que eu sou fã. Eu ia ficar lendo uma lista aqui, então achei melhor não. Sabem que estão no coração. Tô mentalizando todos eles aqui que gostam do programa, assim como eu. Oh. Muito fã.
Não, e ele foi muito generoso, porque como eu era fã mesmo, eu já mandava coisa, ele me deu uma dica. Eu falei, nossa, não acredito, eu sou muito sua fã, eu adoro seu trabalho. Queria tanto gravar com você, que você participasse com a gente. Ele falou, eu ouço a Missão, que eu gosto de vocês e tal. E que pra mim foi muito bom, porque eu falei, ah, não vou nem precisar explicar o que, que a gente é, né? Ele já sabe a essência. Então, explicando pra vocês o que é na prática, o Matheus, no Instagram, por exemplo, que é onde eu me apaixonei, ele grava vídeos curtos, objetivos, falando, ó, eu tô com ansiedade, palpitação e não tô conseguindo nem sair de casa. Tem lá dois exercizinhos que você vai começar a fazer que vai te ajudar. Ah, eu tô com problema na minha família, eu tô com problema no meu relacionamento. Hoje eu vi um vídeo sobre ansiedade que eu vou pedir pra ele contar. Mas antes eu quero que você conte tudo de você. Deus abençoe a sua vida maravilhosa, que veio pra trazer luz pra esse mundo.
Namaskar, eu agradeço demais de coração a oportunidade. Eu tô honrado de verdade, de coração, de estar aqui nesse momento. É quase uma coisa assim, tô na Índia, tô aqui, é uma sensação muito parecida, porque é uma honra de verdade, de coração.
Obrigada mesmo. Obrigado.
Eu gosto muito de vocês e sei também como vocês ajudam as pessoas, né? Uma das meninas, a Camila, que pratica yoga comigo, ela falou, avisa a Lígia, porque ela me ajuda. Eu faço terapia com ela não sei há quantos anos. Ela é minha terapeuta. Então, assim, eu agradeço de coração por toda essa oportunidade.
Ai, que maravilha! Ou seja, aqui é só amor. E vocês fiquem... Que é isso, Bob? Você tossir mais uma vez, vai cair duro aqui no chão. Vocês fiquem ligados, que eu sempre falo com o Chiro. É bom que eu tenho ali o olho direto no olho do Chiro e no do Bob. Que esse programa é muito doido. Direto a gente chega reclamando ou elogiando, mas o assunto que a gente normalmente fomenta fora dele, começamos a falar, entra no tema. Então vai aí pensando, o que vocês gostariam que a gente falasse? Porque eu não duvido nada que a flechinha vai chegar aqui na gente. Então conta pra mim, quantos anos você tem, Matheus?
Eu tenho 39.
39, com carinha de 19, favaz bem mesmo esse yoga, hein, meu bem?
É muita água, muita energia, muito asana, que são os movimentos, né? Eu faço yoga desde os meus 17 anos.
Jura?
Comecei com a minha avó, lá em Belo Horizonte, né? Em Beverly Hills.
Beverly Hills é muito maravilhoso.
Eu sou de Beverly Hills também. E comecei com a minha avó, eu pratiquei com ela já há muitos anos e me apaixonei por essa pegada do yoga, justamente pela filosofia que é, né? Não é só exercício físico, apesar de, como você disse muito bem no início, né? A atividade, ela movimenta o nosso corpo. Libera neurotransmissores, hormônios, e o nosso corpo, de fato, com o tempo, começa a perceber essa mudança. E não precisa mais de remédio. Não tô sendo contra remédio, pelo contrário.
Tem hora que precisa, exato.
É. Mas quando a gente consegue trazer de dentro para fora, o resultado é muito mais forte e duradouro. Foi esse lugar que me colocou. E hoje, minha transição de carreira, eu tinha uma outra atuação. E desde que eu comecei a passar por umas questões psicossomáticas, conta de relacionamento...
Olha isso, não tem jeito não, pega a gente demais.
O meu ponto principal que me fez amadurecer e entrar no meu processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, relacionamentos. São vários não, né? Foi um só.
Qual que é seu signo?
Eu sou geminiano.
É muito maravilhoso, nossa cabeça é terrível, né?
Não, é terrível, porque tem a questão da mental. Mente, né? A gente entra, aí aquele círculo que eu falo, né? É quase um círculo vicioso, vou chamar assim. É o nosso pensar que leva pro sentimento. E o sentimento volta pra mente. E aí fica fazendo esse
círculo, né?
É um círculo. E aí eu penso, eu sinto. Eu costumo brincar com os meus... pessoas que praticam comigo, eu penso, logo sinto.
É isso aí. Ó, gente, ó, nós estamos aqui com o Matheus Rocha Yoga, é isso?
Isso.
Então, ele é nosso convidado hoje. Daqui a pouco a gente volta, né, pra saber mais do Matheus. E esse é o Missão Impossível Especial.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Missão Impossível de volta nesta quinta-feira. Ah, com o Matheus Rocha, que ele é yoga. E
yoga é muito maravilhoso, bom, né? Bob, você criou isso agora, assim, é muito maravilhoso, ele é yoga.
Yoga.
Mas é a pronúncia dele.
É. Ô, Matheus, você tava falando do relacionamento, você teve problemas, a yoga te ajudou a sair dessa.
Sim. Foi uma situação que eu passei numa época muito difícil da minha vida, mas foi uma época que eu amadureci muito. Eu tive um relacionamento aqui em Belo Horizonte. Nessa mesma época, eu estudando e fui fazer mestrado no Rio de Janeiro. Meu relacionamento ficou. Não vou falar que eu tive que optar, porque eu, como bom geminiano, morava no Rio de Janeiro e tinha um relacionamento aqui. No entanto, quem estava comigo não aceitou isso e eu fui criando uma ideia de que era possível, alimentando esse relacionamento que não existia, ou seja, entrei num momento de ilusão. Meu sentimento ficou abaladíssimo, afetou minha autoestima. Eu achava que eu era um cara...
Ai, pena que a gente não era amigo aí nessa época.
É verdade. Apesar de acompanhar a missão, eu precisava de ligar pra cá e tomar uns tapas na cara. E não foi o que eu fiz, né? Eu não fiz isso. E nessa época eu comecei a praticar yoga. Na verdade, eu busquei várias ajudas. Eu fui a médicos, eu fui a vários
Nossa, mexeu muito com você, cara. Foi
mexeu
pesado.
Mexeu com todo mundo, na verdade, mexe. Isso que é uma coisa que eu queria falar. É, a diferença é, tem gente que finge que não tá acontecendo nada. E foca no trabalho e, de repente, começa a ter uma dor ali, um negócio a colar e colapsar de outra maneira. Sim. Tem gente que vai se endurecendo e não se prepara para outra relação. Na verdade, tem gente que gosta de mexer na sua caixinha de Pandora. É do tipo assim, eu percebo que eu tô com um machucado. Eu não quero tomar só um remédio pra tirar a dor. Eu quero entender por que eu tô com esse machucado. Como é que eu faço pra não ter este machucado? E o Gêmeos é um negócio de gostar de pensar. Eu acho que o que ele agiu foi o principal sentido ainda, que me deu muita vontade de ter o Matheus aqui. Tipo, não só pra mim na internet, mas de dividir com vocês e trocar com ele aqui, de todo mundo poder seguir. É isso, não tem problema, Bob, a gente fazer, na minha opinião, humilde opinião. Se não teve jeito, nada, que seja a terapia 500 vezes que eu amo, vai no psiquiatra se precisar tomar um remedinho. Mas eu acho que a gente tem que partir pra essas coisas quando a gente já esgotou o que nós mesmos podemos fazer pela gente. Você dorme? Você bebe água? Você sabe o que você põe dentro da sua boca? Você respira? Você para? Tem consciência? Ó, hoje eu já fiz, já peguei, mexi meu pé, mexi a cabeça, o olho. A gente, parece que ninguém tá tendo mais consciência. Nem do próprio corpo, tá vendo? Pergunto pra você, quanto tempo você não fez isso aí que eu tô falando? E é muito doido, porque eu não tô falando tipo assim, ai, faça isso porque eu faço, não. Falando que eu escolhi, tem pouco tempo, ser a minha melhor amiga nesse quesito da saúde, sabe? Falar, não é possível. Sim. Eu não vou pro médico só e falar, faz isso. Porque até na hora que o cara te pergunta, tá, mas você faz tal coisa, então você já volta com um monte de dever de casa que é só seu. Eu já vou chegar lá, qualquer coisa que ele perguntar, eu já, sim, sim, pá, pá. Ele, opa! Aí, talvez eu nem precise mais do médico. Quantas vezes vocês me viram falar de médico que eu tava indo por causa da minha coluna?
Sim, claro.
Então, não tenho mais dor.
Que
por
ótimo.
Por causa do exercício, por aí vai.
Mas é super saudável, de qualquer forma. É. Até um simples caminhar já é um
eu acho
algo
melhor
saudável.
Todos, pra falar a verdade, tá? Que é igual nadar, que não machuca. Mas o Matheus fala de umas coisas direto que é tipo ansiedade. Aqui deve ser um dos lugares que o povo mais está consumindo, ansiolítico. Ninguém dorme. As queixas que a gente mais ouve, vai. E não tô falando do Missão direto, não. Vocês que estão ouvindo aí, pro Chiro, Bob, eu, Matheus, o que a gente ouve dos outros é que o povo tá, né, ou ansioso, ou nervoso. Eu sinto que ninguém para, assim, ouve mais.
Há pouco tempo, todo mundo tem problema, óbvio. O meu não é com relacionamento, são outras coisas. E teve dias que eu estava... teve dias que eu estava ansioso. E aí comentei com um amigo, ele... Ah, toma um ansiolítico. Pô, mas não é assim, né? Toma um ansiolítico. É. Pô, não.
Fala, eu vou ficar com o problema e ainda lesado.
Ah, nossa.
Tipo, vai eu só aumentando o problema, vai virando bola de neve.
E foco em outras coisas. Aí eu vou fazer a caminhada, gosto de pedalar... E só que, meu, você ainda fica mexendo ali, né? O cérebro fica ainda pensando no problema. Mas é outra coisa, é outra história.
O que, que a yoga faz? Ou esse método, tem um método seu? Como que você virou esse sucesso internetico que você virou?
Então, vai muito pro lado da psicossomática, como eu chamo, né? A emoção, quando ela passa pro nosso corpo físico. O processo da cocriação, porém a cocriação que a gente não quer fazer. Criar, por exemplo... manchas no corpo, coceiras, dermatite, queda de cabelo.
Eu sou enfim. Isso, as manchas e a queda de cabelo. Que coisa, gente! E aí, como que foi o... Conta pra gente o que a gente tem que fazer. Primeiro, vamos falar do seu Instagram aqui, olha. Pra todo mundo já seguir, porque senão seria muito egoísmo. É o @... O Teus Yoga. Ó, eu vou colocar no meu também, tá? Pra vocês verem lá no Stories. Já tá uma, mas vou pôr mais. Mas é esse, o... Teus, U de universo, THEUS Yoga, tá? E quem não conseguiu anotar, tá no carro, não lembrou, entra no Ligia Mendes, conhece que vai ter ele lá.
E aí eu comecei num processo, quando eu tava falando, né, dos relacionamentos, eu comecei a somatizar. Meu corpo começou a apresentar, eu tive labirintite na época e enxaqueca com aura. São coisas que eu nunca passei, eu não tinha labirintite, tanto que eu comecei a ter, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu tava na época no Rio de Janeiro e eu tava fazendo mestrado, estudando, e eu tava péssimo, porque eu não conseguia sair de casa, não conseguia estudar, porque enxaqueca com aura dá uma luz no olho, eu não conseguia enxergar direito. E o que aconteceu? Eu comecei, voltava pra BH todo final de semana tentando reatar esse relacionamento. Eu aproveitei e fiz um check-up. Eu fui a diversos médicos. E o último médico que eu fui foi um otorrino. Ele falou comigo assim, Matheus, você não tem nada, seus exames estão perfeitos. Eu acho que você deve fazer yoga. Ironia do destino, eu já praticava yoga. Aí eu fingi de sonso. Falei assim, como assim? O que yoga pode ajudar? O que o yoga faz? Ele se está tendo é somatização. Com as suas emoções que estão sendo levadas para o corpo para que você consiga se ouvir. você não tá ouvindo alguma coisa que tá acontecendo em você. E deu um frio na espinha.
Dá, eu já porque sabia a gente exatamente. Quer fugir da verdade, ai.
Aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi quando eu entrei pro yoga e comecei a fazer uma formação, porque comecei a estudar, eu via que o assunto era interessante, que tava fazendo sentido, não queria ouvir, mas tava fazendo sentido. Igual ouvir o Missão, né? Você tá ouvindo ali, você não quer tomar o tapa na cara, mas ao mesmo tempo fala, pode bater que vai fazer bem. Eu comecei a estudar, fiz minha formação na mesma época do mestrado, vinha, formei nos dois e comecei a trabalhar com yoga.
Você é formado em quê, Matheus?
Eu sou formado em restauração de obra de arte.
Uau. Preciso de você quando você voltar da viagem. Você vai lá em casa me ajudar numa coisa, a gente faz junto. Pode?
Vamos, claro, com
certeza. Ai, que maravilhoso. Então, o bom gosto, o interesse em se restaurar, tá em você desde sempre, em tudo.
É verdade, não tinha pensado nisso.
Trazendo a luz, a vida, né? De novo pra uma coisa que poderia estar ali encoberto. Você vê que era só restaurar, pá, shine de novo.
Eu comecei a me restaurar. E nessa eu comecei a estudar, buscar vários profissionais e o yoga em si, percebi nessa época que ele não era acessível. Um yoga de movimentos difíceis, muito bonitos, dava vontade de fazer, mas eu senti que naquele momento era como eu no passado, era uma coisa que estava alimentando talvez o meu ego. Ter movimentos com muita flexibilidade, impossíveis.
É o Hatha, o Hatha Yoga?
É, eu tava mais no Hatha, esses que são mais...
Aí eu já sei... Ai, Bob, você entende disso?
Tá, lógico.
Ai, gente...
A minha ex-mulher fazia.
Era só o que me faltava, esse homem falando, é o Hatha, sentar a mão no centro.
A minha ex-mulher fazia, por isso, ela falava que era muito difícil.
Você vê como adiantou pra lá, né, muito?
Não, não a primeira, a segunda se conheceu bem.
Mas o Hatha é bem físico, né? Ele é muito físico.
É muito pesado, né?
Ailô?
Ailô.
Por isso, era uma gata.
E de fato, esses movimentos, por exemplo, o Ashtanga, Fernanda Lima, pratica Ashtanga, as musas do yoga, elas são dessas linhas mais físicas. O yoga mesmo...
Não sabia disso. Então, o que você vai contar pra gente? Olha que doido vocês pensando. Porque às vezes eu vejo desde sempre as fotos das mulheres fazendo yoga e as pernas que trem pra cabeça pra baixo... Louca pra fazer aquilo, mas eu falo, nossa, gente, achando que eu levaria jeito, se começasse agora, quantos anos ia demorar pra fazer um negócio desse e tal? E aí, yoga essencialmente, então, não são esses ultramovimentos de meio quase acrobáticos?
Quando eu comecei, eu tive até muita dificuldade de acessar o yoga que eu tenho hoje, ia fazer esses movimentos difíceis e ultra, de fato, desafiava, o meu corpo também libera transmissores, essa história toda, movimenta fisicamente, é muito bom, muito prazeroso. No entanto, nem sempre as pessoas que estão praticando esse yoga, não estou generalizando, nem todas as pessoas conseguem acessar o interior dela. O yoga, ele libera emoções, acredita que nós temos vários corpos, né? Esse que a gente está vendo aqui, o corpo espiritual, o mental, o emocional, o astral, que seria uma aura, vamos dizer assim.
Tem um corpo emocional.
É o emocional que pega essa frequência do sentimento que a gente está vendo, emocionamentos, por exemplo, e traz para o físico. A maioria das pessoas, eu, por exemplo, nessa, não conseguia interpretar. Achava que um sentimento estava isolado do meu corpo físico. A gente chama de somatização, é o que a gente fala do yoga mais mente-emoção. Mas é um yoga, inclusive, mais acessível.
Mas com essa função mesmo, né, de curar?
Gente, essa viagem agora minha para a Índia...
Olha que legal, ele tá indo hoje para a Índia,
então,
hoje
peraí,
à noite.
Calma que nós vamos dar os detalhes daqui a pouco.
Depois da música?
Vamos de música,
aí,
já a gente volta.
Música, esse é só o Matheus.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta aqui hoje nesse Missão Impossível
com o Matheus, que é o de universo, Teus Yoga, o Instagram dele. Só fazer um adendo, contando que o Matheus, vocês vão poder vê-lo e aprender algumas técnicas dessas que eu vou lá no Instagram dele aprender no Missão de Vídeo, que o Matheus está indo hoje à noite para a Índia. Aliás, as melhores energias, o melhor voo, a melhor chegada, que seja tudo abençoado. Ele vai fazer uma missão, você pode inclusive acessar, vai no YouTube, Missão Impossível JP, e a gente vai fazer um programa. E eu na minha cabeça, Bob, sem ver, eu mando no áudio pro Matheus, falei, ai Matheus, um lugar maravilhoso, imagina, aposto que vai aparecer até um elefante na hora que você tá, tipo, a mágica vai
na
acontecer.
Na frente do Taj Mahal.
Por favor,
Nossa.
Eu quero tudo isso.
Aí o Taj Mahal é... Você sabe o que é o Taj Mahal, né?
Taj Mahal é aquele palácio fantástico.
Não, mas o que ele é? Ele é, na verdade... Acabou de estar fugindo o nome da minha cabeça. Quando você morreu no cemitério, vai enterrar... Fala, um mausoléu gigante. Sabia? Sim. Ele fez pra... Não sabia nada, mentiroso. A mulher dele, que era apaixonada, que morreu.
O e o cara tinha muito
muita
poder,
grana,
muita grana, né?
Mas, Chiro.
E provavelmente um apego emocional aí.
Uma paixão que não conseguiu liberar, hein?
Exatamente.
Vontade de falar, por que você não fez o castelo antes?
Exatamente, por que não, né? Era o fim pra...
Pra fazer tão grande?
É.
Mas ok, que bom que tá lá, que nos traga esse pensamento. É. Mas conta disso. Então, achei primeiro muito legal saber que a gente tem esse corpo todo emocional. Então pensa você que tá aí, todas as suas raivas, sua frustração, tudo que a gente vai carregando na vida, vem nesse corpo emocional. E esse corpo emocional, se a gente não parar, respirar, lembrar que a vida não é entrar em carro, andar no asfalto, não for, sabe, tem a parte da natureza mesmo. A nossa naturalidade, né? A gente é bicho, nasceu de forma natural, saiu dentro de um do outro. Não é só mecânica. Se a gente parar, a gente consegue perceber os sinais pra começar a tratar. E se a gente não olhar, vai virando esses problemas de saúde, igual eu tava te mostrando as minhas manchas no braço.
O corpo emocional é um corpo quase denso. No nível de densidade, é o emocional. Depois é o mental, depois o astral e, por fim, o espiritual. As espirituais, por exemplo, elas estão ligadas às nossas ancestralidades, de um modo geral. A gente traz, capta frequências da família. Minha família sempre não dá certo com relacionamento. Todas as mulheres são divorciadas. Meu pai, sabe aquela história? Tem a ver com esse campo ancestral, esse campo mais espiritual, além também para as pessoas que acreditam em vidas anteriores, em vidas passadas. Campo mental é o que a gente estava falando do pensar, né? Os geminianos, elemento ar, né? Geminiano também, são pessoas que conseguem criar ideias e traz para o campo físico. A criar, inclusive, é o princípio da cocriação. Coloca ali no seu painel de pensamentos, mural de ideias, de desejos, começa a nutrir. Às vezes, o mais fácil de fazer são sentimentos mais...
Ruins,
que são os mais acessíveis.
Acabei de pensar, enquanto você tava falando, eu tava pensando. Você vem, gente. Tô fora, a gente tá cocriando um inferno na vida. Tô pensando tudo que eu já pensei. Tipo, ou isso não vai dar certo, ou não sei o quê. Nossa, isso já tá assim, imagina daqui a pouco. É. E você tá cocriando mesmo essa realidade. Ai, que horror.
Porque aquela história do real, realidade, né? Qual que é a sua realidade? É o que você vive. Real é o que às vezes você não sabe. Realidade é onde eu estou, é o que eu acredito ser. Se eu acreditar que eu sou uma pessoa assim, eu serei. Como que o outro saiba o real que eu não sou? Eu crio essa realidade. O mesmo que você fala assim, essa pessoa, ela não vale nada. Essa pessoa é isso. E eu a realidade que ela não vale nada. Vai conseguir, por exemplo, ter um relacionamento saudável com ela. Você já está, entre aspas, poluído com essa ideia. Tal é isso. E a cocriação, ela não precisa de ser material. A cocriação pode ser mental. Eu acredito que eu comunico bem, pra mim. A realidade do outro pode ser que não.
Uhum.
E são essas pessoas que acreditam às vezes que são uma coisa e não são.
Por isso que tudo tem que estar bem olhado e integrado uma coisa com a outra. São equilibrar esses pratinhos internos nossos.
Pode viver nessa ilusão a vida inteira. Mesmo para emoções. No entanto, as emoções elas são mais densas. Elas são quase palpáveis. Pensa numa ansiedade. Ansiedade, uma angústia, dá vontade de abrir o peito e tirar ela. Parece que ela tá ali, né? Uhum. Inclusive, ela pode manifestar fisicamente. Tão alta.
Respiração encurtada, corpo retraído.
Os músculos, né? A gente começa a inclinar o corpo, começa a manifestar fisicamente. Tem muito a ver com as sinas, com os neurotransmissores, com o que seu corpo libera por conta do pensar. Esses dois corpos, eles são os principais pro processo de cocriação. Agora, vamos cocriar o amor? É mais difícil. Que é impossível, mas é uma coisa mais difícil porque é uma frequência mais elevada. A gente tem muito mais proximidade de frequências mais densas, como por exemplo a raiva, o amor universal. Uma ideia minha, isso é uma
prática.
É a prática mesmo. Então, a proposta do yoga é justamente fazer com que a gente encontre essa filosofia que não precisa exatamente com movimentos, vai nessa filosofia de vida avançando nesse processo.
Controlando, entendendo mais as nossas emoções, administrando elas melhor. É como se fosse eu contando aquilo, gente, Matheus maravilhoso. Ou contando assim, te traz pra uma serenidade mais pra você, mais controle sobre você mesmo.
Mais autoconhecimento você tiver, mais você vai avançar, que é o esquema da ansiedade, né? A gente acredita que os sentimentos, todos eles, a ansiedade, por exemplo, a gente acredita que ela tá querendo nos dizer algo. Todos os sentimentos estão querendo nos dizer
algo. O que, normalmente? Tem alguma coisa que a gente pode colocar o determinado tipo de emoção com o sentimento? Tipo, a ansiedade é dor, coisa de amor é tal, respirar, insônia, sabe? Associar o pepino ou a alegria e o efeito que traz na gente.
Tem sim. Os sentimentos não são exclusivos de um chakra, por exemplo, de um chakra que é um ponto energético. Vamos comparar o chakra com um órgão. Cérebro, por exemplo, é um órgão que ele tá na frequência do mental. Significa que seja somente mental, pode ser emocional também. Então, vamos pensar de uma maneira mais resumida. As dores de cabeça, o bruxismo, eles estão na frequência do mental desse órgão que é o cérebro. Por exemplo, tem as glândulas também.
Eu tenho bruxismo perrenho.
Você tem, Lígia?
Bizarro.
Sério?
Quando que ele vem?
Na hora que dorme.
Não, mas é porque tem gente que tem de dia mesmo.
Tem, às vezes, mas acho que como eu falo... É porque diferente daqui no programa, no pessoal, assim, quando eu não tô trabalhando, eu sou quieta, você acredita?
Não.
E gosto muito de ficar sozinha e tal. Às vezes eu percebo que eu tô gravando, mas é mais quando dorme, que da hora que eu acordo, mexer e tal, mas já acabou, machucou um dentinho, já várias coisas. Aí eu fico arrasada com isso, assim, não no sentido do dente, da minha falta de controle.
Mas essa é uma questão muito interessante, porque o bruxismo, por exemplo... Olha que interessante, as crianças, elas fazem xixi na cama muitas vezes, né? Adulto também, mas é mais comum na fase...
Graças a Deus.
Graças a Deus, mas eu conheço adultos que me chamam no Instagram pra falar.
Fazendo.
Matheus, tô fazendo xixi na cama, o que eu posso fazer? Tem alguma coisa no yoga que me diz sobre? É a mesma frequência do bruxismo. O que é o xixi na cama de uma criança? Que a gente vai pegar essa analogia. A criança, às vezes, sofre uma pressão interna, sofre uma pressão durante o dia. Uhum. Você tem que ir pra aula disso, fazer isso, fazer aquilo, estudar e ser um bom menino. Quando ela dorme, ela relaxa, faz xixi na cama. Não é uma emoção reprimida ao longo do dia.
Porque durante o dia ela não tá relaxada.
Não, ela tá sempre vivendo na pressão. Pros pais, pra ela mesma, e ela sabe, no fim das contas, ainda mais quando a criança vive isso a vida inteira... Ela sabe que aquilo ali vai fazer bem pra ela. Aprender uma língua nova, fazer matemática à parte, não sei o que, natação, mil coisas. Elas vão ficando vivendo numa pressão, que é a gente na vida trabalhando, estudando, tendo que fazer isso, fazer aquilo, de bem e tá bonito pra sociedade e vive numa pressão. Vive pra um relacionamento, às vezes, que você às vezes sabe que ele tá falido, mas você continua insistindo.
Nossa, isso é péssimo.
O que que acontece? A pessoa à noite tem bruxismo. Não necessariamente são várias questões. Várias questões.
Tá vendo, gente? Eu que tô aprendendo. Eu tô tomando lá minha cara aqui. Vou até tomar mais uma água pra descer a pílula do Matrix da verdade pra mim.
Já tomei tanto tapa na cara, minha vez, né?
Mas é bom?
É muito bom. Muito bom, porque esses tapas na cara, na nossa cara, o que eles fazem? Dentro do yoga, eles mostram pra gente que as coisas estão mudando. Por exemplo, quando a gente tem medo de relacionamento, tem medo das nossas emoções, a gente abafa. Quando você abafa, você leva pro corpo. Guardados é o princípio da somatização. E com o passar do tempo, você pode transformar aquilo ali numa coisa simples, como um bruxismo, que é considerado simples, a uma coisa mais pesada, como um câncer, por exemplo. E essas coisas, elas não são de um dia pro outro. Você não vai ter bruxismo...
É com o tempo, né? É com o tempo que você adquiriu o problema.
Mas bruxismo, então, eu tô insistindo em relacionamento que acabou já.
Não necessariamente. Às vezes é uma pressão. Você se colocar sob pressão. Você querer controlar uma situação. E aí você fica tensionada. Ou às vezes você também tá segurando alguma coisa que você tá lá no inconsciente, que tá quase chegando no campo do consciente. Você ainda segura. Várias questões. Não pode ser uma coisa de um relacionamento, sim. Pode ser, eu acredito que tem mais a ver com... Não tô falando exatamente pra você, mas a maior parte das pessoas tem a ver com pressão do dia a dia.
Em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, não só relacionamento.
Uhum.
Coisas simples como eu tenho que alimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho.
São as obrigações, né?
Obrigações por você. Dia.
Eu, meu maior saco é esse treino do WhatsApp. Vou desligar, eu vou arrumar outro telefone. De tudo que você pensou, que eu fiquei pensando o que eu tenho, o que mais me irrita são as pessoas que não sabem o lugar delas. A hora de parar virou uma inconveniência tão grande isso aí, né? Porque a falta de educação fica explícita. Falar, não é porque o negócio é 24 horas, quem tem direito de falar com outro 24 horas é pai, mãe, família, filho, eu demando hospitalar, entendam? Sabe, aí o povo acha que é 24 horas, vou ter que ficar à disposição, manda coisa 11 horas, manda isso, fala, não respondeu. Tá te falando, não respondi porque eu não quis ou porque eu não pude.
Tão simples, né?
Preguiça, gente chata do caramba, isso aí serve pra muita gente. Como diz Ana Maria Braga, adorei, repostei isso hoje, ela falou, sempre teve muita gente chata, o problema é que agora elas têm rede social, no meu caso agora elas têm WhatsApp.
Sensacional.
E ela de ontem também era muito boa, que ela fala, tanta gente chata pra você cortar da sua vida e você aí cortando carboidrato. Maravilhosa. E, Matheus, o seu Instagram é super bombado, vou falar mais uma vez de novo, é o Teus Yoga. E se você não pegou, vai estar lá no meu Instagram, uma post falando do Instagram dele e de tudo. Você recebe muita coisa, como eu mesma já te mandei. Qual é a pergunta que mais vem? Onde você sente que as pessoas estão precisando mais de ajuda? E se tem alguma diferença, aquela um pouco incontrolável, né? 10 perguntas uma vez. De homem e de mulher.
Interessante essa pergunta, porque há um tempo atrás eu comecei a anotar todos os temas que chegavam pra mim, até mesmo pra fazer os conteúdos mais focados, né, direcionados. E o principal que me chega é sobre relacionamento que acabou e que a pessoa às vezes não consegue se desapegar. Então tem uma questão da dependência emocional muito forte também, é o principal. Segundo, terceiro, que talvez estão mais ou menos na mesma, é déficit de atenção, TDAH, essa mente que não para e que às vezes não consegue concentrar e fazer, executar uma coisa. O outro é o luto, a perda de pessoas. Que eu tenho uma compaixão muito grande, né? Uma empatia muito grande por esse tema, porque ele, de fato, ao meu ver, é um dos mais intensos. Porque...
Eu tô num luto ainda, vocês acreditam? Você não conta. Eu chorei no sábado que uma pessoa única, em um ano e meio, acertou, pum, bingo. Hoje de manhã já tive, contando aqui com o olho chegado, né? Mas hoje de manhã já tive crise de choro de um luto. Do meu pet. Do meu gato, que era igual meu filho, durante 17 anos, que eu amava. E poderia, obviamente, segurar aqui, mas estou falando isso até pra você também aí que sofreu o seu luto. Ninguém fala pra gente o que é importante pra gente. Se fosse uma pedra, se fosse um peixe, só a gente sabe a relação que a gente tem com outro ser vivo. É muito violento, né?
Ai, nossa, eu é exatamente isso. Sentimento, no processo da cocriação, é o pensar e o sentir. O que é o luto? Pensar e o sentir. Então, ele é uma das energias, ao meu ver, uma das mais fortes e mais intensas. Que envolve uma memória que não acaba. Essa memória nunca vai acabar. Nunca. Pelo contrário, ela fica viva. A gente vai ressignificando com o passar do tempo. Mas essa memória, ela não sai da nossa frequência.
Até que nós partimos.
Que a gente,
né,
morra também. Exato. E espera e torça pra encontrar eles.
Porque
na hora que morrer.
Não tem como, né?
E esse processo é muito intenso, então esse tema, pra mim, eu faço ele com muita frequência, justamente porque sempre gente que tá nessa frequência e você não sabe exatamente, né? E a gente pensa sempre que são, que as perdas, elas são ligadas somente a mãe, pai, né? Mas não é. Eu também tive uma perda de um pet há muitos anos e até hoje,
claro,
ela reverbera.
Eu comentei com a Lígia um tempo atrás, né, que ela falou do gatinho dela, que, pô, era um filho. E eu tenho dois pets, e são meus filhos, porque, meu, eles dormem comigo. É, assim, uma convivência que acho que eu tenho muito mais com eles do que eu tenho com os meus filhos...
De verdade.
De verdade, de verdade,
humanos,
não.
Humanos.
É muito doido. E eu fico imaginando, puxa, um dia que eles forem, vou pirar, né?
Mas? Acho difícil.
Gente.
Agora, pera, tem que chamar música?
Tem que ir de música? Daqui a pouco a gente volta.
Nem sabia que tinha tanta música nesse programa, não. Vamos diminuir isso aí, hein?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tamo de volta. Tá aqui o Matheus, o Papo G Yoga. O Matheus é o Yoga.
Na verdade,
certo?
Pra mim, o Papo é cura.
Também.
É que se a gente falar só o Yoga, tipo, não foi o que me atraiu diretamente pro Matheus. Foi curar várias coisas. Gente, ele pra mim é um farmacêutico do nosso corpo. Um farmacêutico na internet, sem te cobrar nada. Contando, sabe assim, é como se ele pode ser do nosso time do Missão. Do time de vídeo. Pronto. Perfeito, inclusive, hein, Chiro? Gente, e todo o programa ele vai dar várias dicas. Imagina, eu trouxe ele aqui porque eu vou lá no Instagram dele, vejo o que ele fala, faço o exercício que ele tá falando. Esse é pra ansiedade. Tá com seu ombro assim? Tá triste nisso. Tem hora que você, eu olho pra aquilo ali, eu olho quase pro espelho, pra ver se ele não tá lá dentro. Que eu falo, tava te vendo. E quando você fala da parte do relacionamento, que as pessoas querendo o desapegar, e hoje eu tô como ouvinte, tá? Não tô aqui ali de conselheira, não. A parte onde eu tô fazendo adendos é só de apresentador mesmo, pra situar na história. Eu também acho muito difícil, sabia? Não é nem difícil. Se você tiver uma técnica, adoraria que você pudesse dividir mesmo com a gente no que você aprendeu na vida, por que lado é melhor a pessoa aí. Acabou o relacionamento. Não tem jeito mais, o outro não quer voltar. Pra onde eu vou? Eu, Lígia, normalmente no Missão falaria, sei lá, vai, eu focaria no que eu tava sob meu controle, no meu trabalho, no exercício, em ler. Tipo, eu acho que na hora que a gente tá zoado, assim, baqueado, tomou porrada, tá desequilibrado, você não tem que tomar decisão nenhuma e nem fazer nada. Eu falaria que não é hora de sair, igual tem gente que fala, tem que sair, vai pra isso aqui. Eu acho que não. Não tem que sair, não tem que beber, não tem que nada. A gente tem que tampar os machucadinhos, tentar ficar um pouco mais forte e encarar a vida, e correr pro trabalho, e correr isso. Mas tem gente que não aguenta, né? Que sai justamente pra tentar não estar em contato consigo mesmo.
Exatamente, Ligia. Engraçado que você falando isso, na época que eu passei por essa situação de fim do relacionamento, um grande amigo meu falou assim, Matheus, a melhor coisa a se fazer é você focar no seu trabalho. Vira um workaholic, começa a trabalhar muito. E eu tentei fazer isso na época estudando, né? Eu tava fazendo mestrado. Foi pior. É o que você tá falando, porque é tampar o sol com a peneira. Porque quando a gente tenta, sentimento, você não consegue barrar um sentimento. Você não consegue colocar um sentimento dentro de uma caixinha.
E jogar fora, por exemplo, que eu sentia, põe numa caixinha e tchau, não vou...
Não dá mesmo, né? Tem que trabalhar. A gente tem que aguentar, é isso?
Tem que trabalhar. Por exemplo, quando você passa por um sentimento de perda, independente qual seja, um relacionamento que acabou, o mais interessante é trabalhar o processo de autoconhecimento. Sofrido? É. Mas é aquela história. Às vezes é interessante você tirar o caco de vidro que já tá na pele machucada e você deixar cicatrizar com o caco de vidro lá dentro. Perfeito. Porque você vai cicatrizar? Vai cicatrizar. A pele vai fechar, entendeu? Mas o caco de vidro, ele tem que sair.
Vai ficar te incomodando, você vai sentir ali o incômodo.
E aí você vai entrar num outro relacionamento com o caco de vidro ali. Então tudo vai virar.
Bom exemplo, Matheus.
Você encostar num lugar onde tá o caco de vidro, vai doer, você vai dar aquele show e não era por nada dessa pessoa. Era por caco de vidro, ou seja, acionando gatilhos e por aí vai.
E aí a vida vira um gatilho. Tudo vai lembrar outra pessoa. Mesmo que você não esteja no campo mais do consciente. Às vezes você passou 20 anos de um relacionamento. Mas aquele mal trabalhado... ele se transforma em um caco de vidro. E pode ser uma somatização. Pode ser uma nova conduta, um novo hábito que você cria por conta do que você viveu. As pessoas que já entram calejadas. Pessoas que já acreditam que não vão mais amar. E é uma frequência que ela ficou gravada no seu corpo. Então, eu acredito, assim como você, eu também falaria isso. E primeira coisa é você parar pra se ouvir. Eu particularmente, na minha vivência e nas percepções que eu tenho por conta das redes sociais, as pessoas que me procuram, quando a gente tira um tempo para se ouvir, eu posso dizer, não vou afirmar porque eu não tenho pesquisa científica em cima disso, mas eu acredito que as mulheres elas estão mais envolvidas nesse lugar, nesse momento. Quando acontece uma perda, independente da que seja, elas têm uma tendência a se ouvir e a buscar ajuda. Os homens só buscam ajuda quando começam a interferir em alguma coisa que seja física mesmo. Por exemplo, até a impotência sexual tem a ver com isso. E aí a gente acha, às vezes, que tem a ver com idade, que tem a ver com isso, com aquilo, com a alimentação. Às vezes é simplesmente um relacionamento mal trabalhado e a pessoa, o cara no caso, começa a querer parar ter acesso a outras pessoas. Como que você para? Uma das questões é a sexual. É o que mais pega a gente nas questões físicas do nosso corpo. Tem a ver com questão sexual em si, a estética. Questões estéticas. Autocobrança, por exemplo, tem muito a ver com pele, de um modo geral. Muito comum a gente ver pessoas... Eu vou dar o meu exemplo. Eu perdi cabelo há exatamente um ano atrás. Tive uma perda. Perda mesmo. Um ex-namorado meu morreu.
Muito, muito.
Ele morreu. E aí, foi muito difícil pra mim. Eu, a princípio, a gente já não tava mais juntos, mas a gente ainda tinha uma frequência, né? Ainda tava conectado. Quando ele desencarnou, eu fiquei muito mal. E eu continuei trabalhando e fazendo tudo, achando que eu tava bem. Acho que fazia terapia, nunca parei. O corpo começou a responder com a perda de cabelo. A perda de cabelo, ela é, entre aspas, vamos falar assim, ingrata, porque ela não é de ontem pra hoje que você começa a perder cabelo. Ele demora 3 meses pra manifestar a queda. Se alguma coisa hoje, daqui a 3 meses que ele vai cair. Eu não sabia disso, então eu fiquei, gente, por que meu cabelo... Aí eu fui entender que, na verdade, no meu caso específico, tinha a ver com essa queda, com essa perda de relacionamento. Tinha a ver também com... Eu estava buscando estudar o mundo, trabalhar, fazer o melhor...
Pra esquecer.
Pra esquecer. E eu entrei numa vibe de não cuidar de mim. Ou seja, minha autoestima precisou de me mostrar como, em algo que mexe comigo.
Você esqueceu de você.
Você é um gato, né, Matheus?
Ai, obrigado.
Você é um gato, meu amor. Pode ficar do jeito que você quiser, de descuidado, que já tá maravilhoso. Gente, ai, o Chiro tá falando que acabou nosso
terminou,
tempo. Dá uma
perna.
Matheus, sigo te amando, mais devota que antes. Te desejo abundância, luz, sorte, sucesso, que seja azeitado o seu caminho.
Ai, namaskar. Eu desejo isso pra vocês dois também. Eu agradeço demais. Mas namaskar significa eu saúdo a energia de Deus, do universo que habita em vocês e em mim.
Amém.
Então, namaskar, muito obrigado. Gratidão.
Namaskar, Matheus. Não quero namaskar nada com você, Bob. Sua energia tá pesadíssima.
Eu quero mascar com você. Vamos mascar um chiclete.
Sabia, baixaria. Ó, é isso, gente. Amo vocês. Eu tô ultra espiritualizada já. Já vou descer e pegar meu elefante.
Amanhã tem mais missão. Até lá.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.